Começa agora o Hora da Verdade. O nosso convidado de hoje é Ricardo Leão, Presidente da Câmara Municipal de Loures, a quem agradeço ter aceitado o convite para aqui estar. Eu sou o Tomás Anjinho Chagas, comigo está a jornalista do Jornal Público Helena Pereira. Em março, o Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, comprometeu-se a dar, no prazo de um mês, uma resposta para a situação do Hospital Beatriz Ângelo, através de mecanismos para que pudessem ser contratados profissionais de saúde. O Ministro da Saúde cumpriu a sua palavra.
Bom, mas agradecer ao amável convite, é com muito gosto, obviamente, que aqui estou. E respondendo à questão, essa foi logo a questão, que é um não, não é? Não cumpriu com o compromisso que assumiu, não só comigo, que assumiu com todos os outros presidentes de Câmara que, digamos, são servidos pelo Hospital Beatriz Ângelo, que nos casos em concreto é Mafra, de Sobral e de Odivelas. Portanto, foi com estes presidentes de Câmara que o Sr. Ministro da Saúde, nesse mês em que apontou, se prontificou a que iria arranjar uma solução temporária para que as urgências da pediatria do Hospital Beatriz Ângelo, pelo menos ao fim de semana, durante o horário diurno, pudessem reabrir. E, portanto, nós até nem pedíamos que fosse durante o horário noturno, mas ao fim de semana, estar fechada uma urgência de um hospital como o Beatriz Ângelo, que serve mais de 300 mil pessoas, nós pedimos, e eu particularmente pedi pessoalmente ao Sr. Ministro da Saúde, que na época se mostrou disponível em encontrar todas as soluções, mesmo que atípicas e temporárias, para que a urgência da pediatria, que é o que está aqui a falar, pudesse reabrir ao fim de semana durante o horário diurno. E, portanto, estes meses passaram-se. Eu já tive a oportunidade de dizer isto de forma pública, já tive a oportunidade de dizer isto de forma pessoal, frontal, portanto, quem me conhece sabe que sou assim, e de lamentar e de ficar e estar desiludido, este o termo, com o não cumprimento deste compromisso que o Sr. Ministro...
Mas o que é que o Ministério lhe explicou, se é que lhe explicou
o que é que terá acontecido? O Ministério explica que não há médicos. Pronto, que não há médicos para garantir, digamos, essa reabertura dessa urgência pediátrica e que neste concurso que iria abrir, e que já abriu e que já encerrou, e que lamentavelmente tivemos poucas vagas preenchidas no Conselho de Loures, pelas razões conhecidas e já bem explicadas por todos, que estamos todos, volta tudo à questão salarial, portanto é essa a grande questão, que ainda não estavam reunidas as condições para fazer essa reabertura. Mas aproveito, se me permitem, essa questão. Nós não ficámos satisfeitos e estamos, de facto, muito desiludidos com, neste caso em concreto, não estou a falar do resto, estou a falar neste caso em concreto, porque houve um compromisso. Eu acho que nós temos que honrar com os compromissos que assumimos. Pelo menos é isso que eu faço todos os dias. E quando não consigo, explico porquê. O problema, infelizmente, não é só a urgência pediátrica. Há outros problemas relacionados com a saúde que nos preocupam a nós, presidentes de Câmara, relacionados ao Hospital Beatriz Ângelo. Mas neste caso em concreto, para responder à questão, de facto estou. Acho que a palavra que mais descreve o meu sentimento relativamente ao Sr. Ministro é desilusão por não honrar esse compromisso que assumiu connosco.
Uhum. Há outros serviços em risco de fechar neste verão?
É assim, nós não temos nenhuma informação nessa matéria por parte do Hospital Beatriz Ângelo e do Conselho de Administração, do qual compreendo e respeito todo o esforço que a senhora Presidente do Conselho de Administração tem feito. Eu no caso em concreto, o Hospital Beatriz Ângelo, sempre tive a mesma opinião, acho que aqui o pior que pode acontecer é nós colocarmos as ideologias à frente deste...
Acha que houve aqui um erro, não é? De se ter acabado com o PPP.
Eu, por acaso, acompanhei de perto, que eu era na altura Presidente da Assembleia Municipal de Loures, era deputado da Assembleia da República e acompanhei de perto todo este processo. Acompanhei pela preocupação do dia a seguir esta, ou como é que isto iria ser. E, de facto, todos os meus receios concretizaram-se. Mas também convém dizer que a parceria pública ou privada não se manteve, não foi só por culpa do governo. Ela não se manteve, porque todos nós sabemos, estávamos em crise pandémica, não houve oportunidade e não houve espaço, e aí compreendo, para que o governo pudesse trabalhar num caderno de encargos para o lançamento de um novo concurso, de uma nova parceria pública ou privada, com os atuais parceiros ou com outros. O que é facto é que, ao fim deste ano e meio, dois anos de empresa pública, se nós formos olhar para os resultados daquilo que são os dados que são públicos, a nível daquilo que é o serviço que é prestado à população destes concelhos todos, os dados que existem hoje são muito piores do que os dados que quando eram com a parceria pública público ou privado. E por isso o que eu tenho dito sempre é que a minha decisão enquanto Presidente de Câmara, que é limitada, não me compete também abrir concurso, mas aquilo que transmiti ao Sr. Ministro, e tenho transmitido em todas as ocasiões onde tenho esta oportunidade, é que nós aqui deve-se colocar o interesse da população. E por isso, aqui há dois caminhos, só havia dois caminhos possíveis, e por isso o Governo adotou por um já, que era ou dão mais liberdade aos gestores do hospital, seja ele do Beatriz Ângelo, de Vila Franca de Xira, de qualquer hospital que passou a ser público e que é de gestão pública, ou se dá mais liberdade ao gestor hospitalar público, liberdade na sua atuação, flexibilidade do ponto de vista legislativo naquilo que é contratação, mais autonomia orçamental, ou então pode vir o melhor gestor do mundo e não vai conseguir fazer rigorosamente nada.
Lourdes é um dos concelhos que mais peregrinos vai receber durante a Jornada Mundial da Juventude. O Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, dizia na semana passada estar preocupado com o facto de ainda não ter o plano de mobilidade, que este plano é da responsabilidade do Governo. Partilha a preocupação com Carlos Moedas?
Eu tenho, obviamente, que partilhar dessa preocupação. Como sabe, Lisboa e Lourdes fazem parte de um grupo de trabalho, composto por outros, um conjunto de outras gente. Houve uma reunião agora há muito pouco tempo e, de facto, a preocupação é latente na perspectiva em que, por exemplo, o plano para a mobilidade, que é algo determinante, fulcral, só vai estar pronto em julho.
Porquê?
Porque ainda há dificuldades de articulação com um conjunto de...
O que é que está a ser mais difícil?
Entidades. Olha, eu não sei, porque não compete à Câmara de Louros. Digamos, coordenar, não é a Câmara de Louros, coordena esse grupo de trabalho. O que nos dizem é que há, digamos, pormenores que têm que ser ainda fechados e, portanto, só em julho é que tem esse plano de mobilidade. Se me perguntar se isso é uma preocupação, claro que é. O plano de segurança, esse sim, vai estar pronto, nos disseram até dia 15 de junho. Mas esse não preocupa tanto, porque eu aqui tenho que salvaguardar a excelente parceria que temos tido com todas as corporações de bombeiros, serviços municipais de proteção civil, e aí não me preocupa tanto. A mobilidade preocupa-me, de facto.
Tem sido fácil a relação que tem estabelecido com Sá Fernandes e com o Governo, ou não?
Eu acho que essa foi uma polémica que o Presidente da Câmara de Lisboa, à época, no início, criou e que eu compreendo em parte. Este não foi um processo fácil, este foi um processo difícil, porque, repare, estes dois concelhos, por vontade da população, porque a democracia é assim mesmo, foram os dois concelhos que mudaram de Presidente de Câmara. Portanto, o Medina deixou de ser Presidente de Câmara e apareceu o Carlos Moedas. O Bernardo Soares deixou Presidente de Câmara e apareceu o Ricardo Leão. Agora, uma coisa que não estava fechada foi o que é que compete a cada um. E isso foi um processo muito difícil, um processo que demorou tempo, e só com a intervenção da Sra. Ministra Ana Catarina Mendes é que ele, digamos, foi, digamos, fechado. A partir daí, acho que cada um se devia preocupar com o que tem que fazer, foi o que eu fiz. A relação pessoal do Presidente Carlos Moedas com o Dr. Sá Fernandes é aquela que existe. Eu, da minha parte, não tenho tido rigorosamente nenhuma situação de incompatibilidades. Pelo contrário, o Sá Fernandes tem sido sempre presente, solidário, num conjunto de decisões que são necessárias de tomar, ele está lá.
A autarquia ia investir 10 milhões de euros, esse valor mantém-se, vai além dos 10 milhões?
Nós já estamos com 7 milhões e meio comprometidos. Nós fomos financiar à banca no montante de 10 milhões de euros, neste momento 7 milhões e meio, cerca de 5 milhões e pouco é para toda a infraestruturação de todos aqueles 50, 60 hectares. E depois foi um conjunto de outros processos de alugueres.
Mas vai ficar nos 10 milhões ou mais?
Nós temos, eu acredito que não. Repare, nós tínhamos também previsto a ponte militar, que afinal de contas não foi preciso, e logo aí era uma fatia substancial.
Vai ficar abaixo?
Vai ficar abaixo dos 10 milhões. Nós estamos, neste momento, com 7 milhões e meio de euros. Eu não acredito que ultrapasse os 8.
Uhum. E há pouco falava do plano de mobilidade que o preocupa. O que é que o preocupa mais perto de um mês do evento?
Nós estamos a falar de um espaço desses 50, 60 hectares, onde previsivelmente nós temos inscritos, acho que neste momento não chega a meio milhão, mas pronto, mas fazendo as contas para 700, 800 mil pessoas, como é que elas se deslocam, não é? Todos esses pormenores de deslocação de um ponto para o outro, porque vai haver vários eventos, preocupa-nos isso, é algo que me preocupa a nós e a qualquer Presidente de Câmara, e acho que a própria Fundação preocupa, não é?
A própria instituição, a Igreja e os vários grupos de jovens que estão a ser organizados têm essa dificuldade, porque estavam à espera de já ter indicações, nomeadamente os grupos que vêm do estrangeiro e que vão estar em paróquias na semana anterior, que vão para os Açores, para a Madeira, como é que depois chegam desses pontos onde vão estar durante uma semana ao próprio local. E há uma grande, grande parte do trajeto, por exemplo, vai ser feito a pé. Há uma incógnita grande sobre depois. Acha que corremos o risco do evento começar-se a realizar sem que os jovens lá consigam chegar?
Eu não quero acreditar nisso. Eu acho que não. Eu acho que tipicamente o português é assim. Eu estou convicto, pelo aquilo que tenho conhecimento, estou preocupado, mas não alarmado. O que preocupa mais é as, digamos, as deslocações e os pontos onde os autocarros vão ficar. E não só, e toda a população que tem que ter mobilidade. Quer dizer,
vai haver estradas cortadas,
não é? A área
metrônica
não para, não é? Exatamente. As pessoas trabalham, as pessoas vão continuar, embora sendo um período tipicamente pontual de férias, mas há pessoas que trabalham, não é? E as pessoas precisam da sua mobilidade normal, quer da sua viatura, quer do transporte público.
E o que é que fica para o futuro? São dezenas de hectares de terreno. Há eventos que estão a pensar mudar-se para Lourdes? Já teve algum contacto nesse sentido para a posterioridade da Jornada Mundial da Juventude?
Bom, esse é o grande desafio, não é? E o próprio primeiro-ministro e o próprio bispo têm sido muito insistente nessa matéria, o Presidente da República também, que é, quando a Expo 98 foi feita, toda a gente criticou o investimento que foi ali feito.
Mas quando foi feita já havia um projeto para o futuro daquela...
Quando foi feito
a Expo 98,
ninguém sabia o que ia. Toda a gente duvidava. Nós temos uma experiência anterior, foi a Expo de Sevilha. E a experiência que havia era uma experiência negativa.
Sim.
E viu-se bem como é que... E ainda hoje. Como eu acho que as pessoas hoje, pelo menos tu falas de Louros, e é isso que eu tenho insistentemente dito muitas vezes quando se fala qual é o retorno financeiro que existe destes 7 milhões e meio que estão a investir de dinheiros da Câmara, qual é o retorno financeiro? Eu sinceramente não me preocupo muito com o retorno, com o Presidente da Câmara, é óbvio, com o retorno financeiro. Eu preocupo-me, eu estou satisfeito porque o retorno foi imenso. O retorno de devolver aquela frente ribeirinha a todas aquelas milhares de pessoas. Nós estamos a falar de uma língua, de uma linha, vivem ali à vontade, à volta de 100 mil pessoas. Desde Santiria da Azóia, São João da Talha, Bubadela, Sacavém, à vontade mais de 100 mil pessoas vivem ali. E viveram durante anos e anos com contentores de 6 e 7 pisos que lhes inviabilizava qualquer tipo de acesso à sua frente ribeirinha. Nós tínhamos uma frente ribeirinha em Sacavém, que quando a Expo 98 se reabilitou. Mas quando o nosso Primeiro-Ministro atual e antigo Presidente da Câmara de Lisboa entendeu fazer a reforma administrativa de Lisboa, entre aspas, roubou-nos ali aquele espaço. Eu até tenho dito isto em jeito de brincadeira, e disse-lhe pessoalmente ao Primeiro-Ministro que isto foi uma decisão dele escolher ali aquela zona de uma emendar de mão da decisão que tomou, que foi-nos retirar de território a Louros, bem sabendo que ele tem um carinho especial por Louros. Aliás, ele foi candidato à Câmara Municipal de Louros em 93. E por isso... o retorno que é devolver aquele equipamento, aquele espaço à população é enorme. Agora o desafio é acrescido. E claro que a especulação imobiliária é imensa e nós já tomamos essa decisão. Aquele espaço é para devolver à população em espaço verde, em restauração, tem que haver espaços de apoio, em espaços de lúdicos, desportivos, mas acima de tudo, como disse bem, um espaço aberto, já todo infraestruturado, para receber grandes eventos. E aí sim, estamos a falar de 60 hectares. Temos bem a noção do que são 60 hectares. E, de facto, o que se pretende para além disso tudo é que fique um espaço todo infraestruturado, já, livre, para recebermos eventos. Porque acho que Louros tem que... O Nós a Live desta vida, o Super Bloco, o Super Rock, passa a ter um espaço, se assim o entender, para realizar os seus eventos.
Nós estamos a chegar ao final da primeira sessão legislativa. Concorda com o Presidente do Partido Socialista, Carlos César? O Primeiro-Ministro devia remodelar o Governo e dar uma espécie de boost nesta altura?
Eu acho que o Governo tem tido virtudes, tem tido alguns erros e custa acreditar, de facto. Eu sou amigo pessoal do Primeiro-Ministro e reconheço-lhe uma capacidade política acima da média. Já o provou, não é preciso estar aqui a dizer, as enormes... As diversas ocasiões em que, de facto, o Primeiro-Ministro mostrou que estava à altura de ser Primeiro-Ministro do nosso país. E se houve um momento, de facto, em que isso foi provado, foi na altura desta crise pandémica e, de facto, nós tivemos um Primeiro-Ministro presente e que Portugal foi, de facto, um exemplo naquilo que foi a resposta dada. Por isso é que eu vejo, às vezes, com muita frustração, este conjunto de erros que são cometidos numa altura em que a Europa vive uma crise, óbvia, mas Portugal apresenta resultados económicos ou financeiros dos melhores que pode haver. Nós já não estamos acima da média europeia, daquilo que é o crescimento, daquilo que é a criação de novo emprego, a taxa de desemprego.
Mas quando diz erro, inclui no erro...
Como é que o país, nas condições em que o governo apresenta, nós já há bocado falámos do Hospital Beatriz de Angeles e dos resultados. O governo apresenta resultados satisfatórios e depois acontecem estes erros.
E
são
perguntar
erros.
Se erro, por exemplo, foi o facto do Primeiro-Ministro não ter aceito a demissão do Ministro João Galamba.
Ora, eu conhecendo o Primeiro-Ministro António Costa, como conheço, na cabeça dele só ele é que sabe. E às vezes quando encostam entre a espada e a parede, ele normalmente vai sempre para a espada.
Prefere a espada.
Nunca é a pessoa de ir para a parede. E, portanto, o que foi curioso é que acho que todos acho que também tem que ver que todos os comentários, todos os nossos comentadores erraram todos. Acho que não houve nenhum que tivesse acertado naquele dia que a solução era aquela. Eu, conhecendo como o conheço, já aconteceu no passado, irá sempre acontecer. Quando for confrontado entre a espada e a parede, ele irá sempre para a espada.
Então foi teimosia?
Nunca vai para a parede. Eu acredito numa remodelação, ela é necessária, enquanto cidadão, enquanto Presidente de Câmara, enquanto militante do PS, ela é necessária, em algumas áreas específicas é necessária, não por incompetência da A ou B, mas de um refresh, de um boost, como falou, e vai. Mas vai ser na altura em que o António Costa entender que é aquela altura e não a altura em
que o Presidente quer.
Em que as pessoas, o Presidente, seja quem for, quiserem. Portanto, essa vai ser uma decisão que eu acredito que há de acontecer no momento que ele entender, porque a decisão é dele.
E como é que está a ver esta as notícias agora que apontam António Costa como tendo hipóteses de vir a ser o próximo Presidente do Conselho Europeu, se ele quiser?
Um misto agridoce. Doce no sentido de que é sempre bom para o país haver este reconhecimento por parte de toda a Europa na capacidade de um português, acho que isso deve orgulhar, e a mim orgulha-me, obviamente, ver toda a Europa olhar para António Costa e vê-lo como um homem capaz de assumir este desafio tão importante para este cargo tão importante para os nossos destinos, para as nossas vidas, para a própria Europa. Portanto, isso é um sentimento doce, de orgulho. O agri tem que ver com... Eu não acredito, muito sinceramente, que o António Costa vá. Porque, repare, eu acho que o António Costa faz falta. Eu acho que o governo vai... Isto vai depender de tudo, muita coisa. Repare, nós estamos num processo que às vezes fala-se, às vezes não se fala tanto, mas que vai dar tudo nele, que é a execução do PRR. Nós temos um PRR que temos que executar. É a oportunidade única que o país vai ter, não vai haver mais nenhuma oportunidade de solidariedade como esta que a Europa vai ter e teve para connosco. O trabalho que tem que haver, na minha opinião, de mais articulação para executar estes milhares de milhões de euros do PRR, porque uma coisa é certa, com Costa ou sem Costa, se nós acabarmos 2026 e apresentarmos uma taxa de execução do PRR baixa, não é o Presidente da República que vai ser um dia mau ou um dia infeliz para a Ministra da Coesão. É os portugueses que não vão perdoar, neste caso o PS, pela incompetência e pela ineficácia na execução destes fundos. E aí vai ser um processo muito complicado de recuperação da credibilidade do próprio partido. E por isso... Eu foco muito no sucesso do PRR. E se o António Costa tem ou não tem importância, e é ou não é determinante, o ficar para a execução desse PRR. É que nós não vamos ter mais nenhuma oportunidade destas. Aliás, não é só o mal para nós. É uma má imagem que prestamos, e eu Isto já estou a ver os países nórdicos a dizer, bom, a malta ali do Sul nem para gastar serve. E por isso, isto a mim é preocupante. Portanto, se me diz que é um motivo de orgulho pensar no nome da Ana Costa para tal, agora eu acho que não acredito conhecendo como eu conheço, mas isto na política, assim, que hoje é amanhã já não é, e portanto, mas eu acho que fazia falta continuar até ao fim.
Uhum. Falava na execução do PRR, também, isso também passa pelos autarcas, será recandidato das autárquicas daqui a 2 anos?
Claro que sim, isso nem sequer é questão, se tiver saúde, é óbvio, isso, se o Papa Francisco agora, quando quer vir, me dar aqui também uma ajudinha a nível de saúde, é óbvio que sim, nós, sabe, este conselho, e dá para ver, este conselho é o meu conselho, eu nasci aqui neste conselho, vivi sempre aqui, as minhas filhas andam aqui na escola, aqui fiz a minha escola toda também no concelho de Louros, a minha vida tem sido sempre em Louros, eu já fui 12 anos vereador com Louros, 4 anos vereador sem Louros, 4 anos presidente da Assembleia Municipal e agora presidente de Câmara. E por isso, para mim, Louros é algo que me dá um gozo e uma satisfação e é um sonho que, na prática, ele está a ser realizado.
Não tem qualquer receio que a Câmara volte para as mãos do PCP?
Não tenho receio e vou dizer porquê. Eu todos os dias trabalho, não por essa reeleição, trabalho para cumprir com os compromissos que assumi para com as pessoas. E é esse, quando me levanto e quando me deito, é esse o compromisso que tenho. Claro que tive azar porque apareceu as cheias, primeiro apareceram estas jornadas, parece que não foram 10 milhões de euros, não é? Depois tive as cheias de dezembro, 22 milhões de euros de prejuízo, o governo vai apoiar em 10, mas são 10 milhões de euros. Azar no aparecimento desta guerra que vai inflacionar os preços. Isto não é preciso ser-se um expert.
Sempre todas as autarquias.
Um expert em matemática para dizer, nós quando fazemos um programa eleitoral, eu se tinha 10 milhões para fazer uma obra, cada uma custava 1 milhão de euros, hoje essa obra já custa 1 milhão e meio, 1 milhão e 600 mil. Portanto, há 5 obras, pelo menos, que não vou conseguir fazê-las. E isso é, digamos, a grande dificuldade que uma autarca tem, é dentro desta conjuntura dos preços altíssimos, que se refletiram mais na construção civil, priorizar aquilo que já era prioritário. Só alguém, de facto, conhecedor do território, e conheça bem as reais necessidades do seu território, é que consegue fazer esta priorização daquilo que já era prioritário. E por isso o trabalho que estamos a fazer, e toda a preparação que estamos a fazer, e aquilo que vamos concretizar até o final do mandato, estou plenamente convicto nesta reeleição, e se me diz que o receio do PCP voltar, é só um, é do Conselho de Louros não atrasar mais 8 anos como atrasou durante estes 8 anos, porque este trabalho tem sido um trabalho de, digamos, recuperar em 2 anos, aquilo que em 8 anos não foi feito. Se há receio, é só esse, é de ver o meu conselho retroceder mais.
E nessa altura, para o conselho vizinho, para Lisboa, Marta Temido será um bom nome pelo Partido Socialista ou vem-lhe à cabeça outros nomes?
É assim, eu Lisboa, como sabem, houve uma mudança, as duas surpresas, como dizem, foi Louros e foi Lisboa, nessa noite eleitoral. O Carlos Moedas, na minha opinião, eu tenho tido uma relação excepcional, atenção, eu digo aqui, excepcional, de trabalho com ele e reconheço-lhe uma capacidade de rua grande. As pessoas pensam que o Carlos Moedas é uma pessoa fechada no gabinete, se enganem-se, anda na rua, fala com as pessoas. E vai ser difícil, com Marta Temido ou sem Marta Temido.
Vai ser
ou com
difícil
outro
tirá-lo de lá.
Vai ser difícil, e eu digo isto com toda a frontalidade. Se a Marta Temido é uma boa candidata à Câmara de Lisboa. Ela, quando assumiu por razões de saída do Presidente da Comissão Política do PS, tive cuidado de lhe ligar e dar-lhe os parabéns. E ela disse, parabéns, Ricardo. Mas, bom, eu vejo agora com grande entusiasmo, atenção. E isso é bom. A Marta Temido é uma pessoa que não é uma pessoa qualquer. A Marta Temido teve um papel importantíssimo num momento determinante do país, que foi esta crise pandémica. E quer queiramos, quer não, tem um papel muito importante, e isto na política, infelizmente, é como na bola, não é? Hoje passa-se de besta a pistela, depois de pistela a besta, isto é assim. E eu acho que a Marta Temido, mesmo assim, manteve um nível de credibilidade na população, particularmente na mais idosa, que não é de deitar fora.
E vê-a com entusiasmo.
E vejo-a com entusiasmo. Aliás, dessa vez que falei, mas agora falei ainda mais recentemente com ela, e vejo-a com entusiasmo, vejo-a com vontade. Isso é bom. Isso é muito bom, isso é logo o principal. E se temos uma pessoa como a Marta Temido, com a credibilidade que tem junto da população ainda, é um nome mesmo difícil, mas é um nome não impossível. Aliás, eu também, quando cantei à Câmara de Louros, impossível tirar o Brânio Soares. E depois aconteceu. Tudo depende, sabe do quê? Trabalho. Trabalho, dedicação, e eu acho que a Marta Temido tem isso ao cubo.